Eu vou
degeneralizando, degeneralizando,
sem generalizar,
degeneralizando, degeneralizando.
Eu vou
degeneralizando, degeneralizando,
vou sem general,
degeneralizando, degeneralizando.
Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao podcast Degeneralizando. Esse podcast surgiu da ideia de a gente bater um papo livre, descontraído, sobre músicas, com a perspectiva das masculinidades e outras questões de gênero, e sem pretensão a chegar a qualquer conclusão. Esse projeto é em parceria, meu com a Fernanda e o Léo. Eu sou o Rafa Rios, eu sou florista, sou servidor público, trabalho com as questões de masculinidades e... Enfim, se quiser saber um pouco mais, arroba um homem florista no Instagram. Fê, pode se apresentar aí, falar quem você é, como a gente se encontra.
Olá, pessoal, eu sou a Fernanda de Paula, cantora mineira que mora em São Paulo há muito tempo. E escrevo também poesias, tenho um trabalho musical junto com o Léo. E querendo saber mais sobre mim, arroba Fê de Paula Gouveia, sem i.
Olá pessoal, aqui é Léo Nascimento, eu sou cantor, violonista, produtor musical e um dos integrantes aqui do podcast Desgeneralizando.
Boa pessoal, hoje a música que escolhida para começar esse bate-papo, começar essa análise é a música Pai e Mãe. Ela foi lançada em 1975 no álbum Refazenda do Gilberto Gil, a letra e música é do Gil também. Então, vamos escutar a música primeiro, para depois a gente começar a bater esse papo sobre ela. Eu vou colocar a música aqui.
Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. Minha mãe, como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. Como é minha mãe, como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer, diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender.
Que coisa linda, hein? Choro, canção, maravilhoso. E que eu acho que tem a ver com a pegada da letra, assim, né? Pra mim, o choro cai muito bem. Parece que é uma discussão antiga, sabe? Assim, aquela Sim. coisa, é uma questão antepassada, assim, né? Uma coisa... E é gozado porque, né, de infância, assim, eu lembro do... que tinham alguns homens... da família, assim, que beijavam, né, os sobrinhos, os sobrinhos netos, mas geralmente eram os mais velhos, né, nunca era o tio mais novo era sempre mais machão e tal, e isso me chamou atenção na canção, assim, e, pô, é um super choro, né, com a pegada meio MPB, lógico, né, o Gil que fez, e a parte que me chama bastante atenção, assim, que na hora que ele vai falar... da mãe, né, tem um trecho aqui no meio, né, que amo e que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe, ele vai para um registro mais grave da voz, né, e depois quando ele vai, quando ele pergunta, e meu pai como vai, aí ele começa uma subida melódica, assim, ele vai para o agudo, parece que o céu é o limite, né, cada frase ele sobe um pouco a mais, diga a ele que não se aborreça comigo, quando vai, né, nesse pedaço aí. Então, isso foi a coisa que mais me chamou atenção, esses dois pontos, assim, que eu achei incrível, né? Como a Fernanda estava falando agora há pouco, em off, o Gil não é um cara muito do choro, né? Então, eu achei curioso, né? O choro está justamente junto com essa letra aí. E aí, Fernanda, faz sentido?
É, total. Eu estava pensando exatamente nisso, você disse com outras palavras, mas essa história, né? Por que um choro, né? Não sei, talvez seja o único que o Gil tenha feito, não sei se estou enganada, mas pelo que eu conheço, tem isso, né? O choro remete a gente a muito antes da década de 50, né?
É, então, pré-Bossa Nova, né?
É, então assim, vem com toda essa carga de antigo, né? Para nós somos aqui mais ou menos contemporâneos, né? Década de finalzinho de 70, 80... É, mas assim, tem essa coisa mesmo, é um tom mais grave no sentido de sisudo, né? É uma sisudez, mas não pesada, né? O Gil traz isso, é uma sobriedade, mas é uma sobriedade muito terna, né? Que o Gil não precisa fazer muita força para poder transparecer isso, porque a voz dele tem uma medida doce que é maravilhosa, né? Então, ele... traz isso de um jeito muito sóbrio, muito delicado e muito cuidadoso, eu achei, nessa música. Isso que você falou dos caras mais antigos, né, assim, terem um aval maior de carinho com outros homens, talvez pela idade, né, e os mais novos têm que manter a... Tenho que manter a minha fama de mal. Aquela coisa do... Não dá, né, para dar essa bandeira, né? Então, assim, eu acho que isso vem tão, tão diluído e tão lindo na música, né? O Léo falou dessa coisa que, quando ele fala da mãe, né, e que a coisa vai subindo, vai não crescendo. E eu ainda observei nesse arranjo, também na letra, mais lá perto do final, quando ele chega até o ponto, bem no finalzinho da letra, que é alguém com sua força para me proteger. Quando ele fala, né, do pai, né, que é alguém com sua força para me proteger, a palavra força, eu achei o ápice de força da música também. Até uma questão de volume e da dinâmica de todos os instrumentos, eles estão no topo ali. Alguém com a sua força para me proteger. O para me proteger já começa a suavizar de novo.
É,
Então, putz, Gil, né, naquele cuidado refinado dele de colocar, né, na dinâmica, na gógica, na emissão da voz, na escolha dos instrumentos, muito mais do que a música, muito mais não, né, muito mais coisas para que a música fique forte, né, que ela chegue com todos os elementos no coração da gente. A gente sou fã, né, Gil?
E quando você fala dos instrumentos, Fê, é incrível, assim, né? Porque ele reuniu uma galera maravilhosa, né? Porque, assim, a flauta é Altamiro Carrilho, sabe? O acordeon é Dominguinhos. Então, assim, e fazendo um choro. E o que você falou em relação a trazer uma questão do passado, ele trabalha muito com continuidade e ruptura nessa música, que ao mesmo tempo que ele está trazendo um gênero musical que é mais antigo, ele está colocando em pauta um assunto que é ruptura de costumes morais. A gente está falando de 1975, a gente está falando de ditadura militar. Então, é de demonstração de afeto entre homens, assim, né? E eu acho muito, muito incrível quando ele fala... primeiro, assim, é legal pontuar que essa música Gil fez no dia do aniversário dele de 33 anos, e ele fez como um presente para os pais dele, né? O pai e a mãe dele, né? E ele falou que deram a vida para ele, né? Então ele estava retribuindo. E o que me chama a atenção é que ele faz isso de uma forma muito afetuosa, né? Muito carinhosa com os pais. E o que acho curioso é que ele se dirige à mãe para falar, né? Diga a ele que não se aborreça comigo, porque acho que tem aquela questão da autoridade do pai, né? Talvez de uma questão mais rigidez. E com a mãe ele poderia ter esse acolhimento maior, né? Em relação ao que ele estava querendo externar naquele momento. Eu achei bem, bem curioso isso.
Isso que você falou, Rafa, é interessante, me remeteu a uma questão particular minha. Sou mineira, né, e tal, e o mineiro é muito católico, né, assim, tem aquela coisa mais rígida ali, eu venho de uma família onde, todo mundo católico, machista, enfim, com muitos vícios, né, e eu me lembro do meu irmão mais velho, o Cris. Sempre que ele tinha algum assunto mais cascudo, mais delicado, mais complicado para falar para o meu pai, ele conversava antes com a minha mãe. E eu me lembro de ser menorzinha, sempre fui muito observadora, e me lembro de uma vez que ele estava com alguma treta lá em relação à sexualidade, a namoradinhas, alguma coisa assim. E eu me lembro dele conversando, chamando a minha mãe no quarto, e ela conversou, e depois ela foi falar, como se fosse para amaciar, sabe, um pouco o masculino, assim. Então, essa coisa da doçura feminina mesmo, né, que abre os caminhos, assim, talvez com mais delicadeza, quando há uma barreira, né.
Sim, né, e quando a gente fala da questão de romper com costumes, Gil tinha voltado do exílio, né, quando ele compôs essa música. E ele antes, o movimento dele era de uma forma muito mais ativa, né, muito mais forte, tropicada e tal. E quando ele voltou, ele coloca uma forma mais sutil, mais delicada de tratar dos assuntos que ele quer tratar, né? E ele cumprimentava Caetano e outras pessoas com um selinho, com um beijo na boca, né? Ele, sabe, eles trocavam afetos, carinhos, carícias públicas, davam rosas uma para os outros. Então, eles estavam quebrando com paradigmas do que esperava de comportamento normal, né? Enfim, taxado como normal e esperado entre homens, né? E o que eu acho interessante também é que na música ele faz um prolongamento, assim, de todos os homens queridos da vida dele em relação ao pai e todas as mulheres amadas como a mãe. Isso é muito bonito, sim, assim, né? Porque ele está honrando, né, a ancestralidade dele ali e abarcando um monte de gente ao mesmo tempo na pessoa de pai e mãe. Né?
Sim.
Sim, e muito lindo também, eu acho que, assim, para tirar um pouco o foco, que eu acredito que na época do lançamento da música deve ter havido muita interpretação simplista, do tipo, tá falando de gay, que não sei o quê. Então, ele, ao se referir às mulheres como a mãe e aos homens como o pai, ele traz a coisa não para esse lado puramente sexual, mas sim do fraternal, né? Então, assim, poxa, né? São meus irmãos também, né? As mulheres, os homens. Então, mais uma vez, a delicadeza dele, né? E isso que você falou, né? Pô, isso aí veio depois do exílio dele, né? Pô, deve ser uma pedrada, né? Você ser exilado, ficar um tempo grande fora do seu país. E, assim, eu percebo também que essa volta do exílio, tanto dele quanto Caetano também, eles voltaram tecnicamente muito mais apurados. É um Gil mais cantor, é um Gil mais contido no sentido de menos é mais, né? Assim, às vezes de pensar na música com mais parcimônia, assim, sem exageros, aqueles arroubos da juventude, exageros, chuva de notas, né, Léo?
Sim, sim.
Mas tem isso também que eu percebo, e porque não choro, né, que é um gênero musical que não tem grandes arroubos, assim, vocais, né, choros, a maioria, inclusive, é muito instrumental, né, então esse climão mais contido, né, mais doce, eu acho que teve muita influência também pelo fato dele ter voltado de um exílio, né? E, tecnicamente, acho que, nossa, ele e o Caetano cantam bem melhor depois que voltam.
Sim. Voltando àquela coisa que o Rafa falou, dele trazer, ao mesmo tempo, a tradição, essa coisa antiga do choro, mas com uma novidade, né, na temática... E musicalmente também tem essa novidade, assim, né? Porque a forma da poesia, da letra, ela já é bem diferente, ela é bem mais... Ela tem, eu ia até falar a palavra elaborada, mas acho que a palavra é outra. Ela tem uma estética diferente do que se das canções, dos choros-canções em geral, assim, né? Né? Os choros-canções geralmente, mesmo os que foram escritos nessa época, na época dessa música... geralmente tem uma pegada muito mais antiga, assim, até inclusive né, termos mais antigos, né, assim, é uma coisa que te leva mesmo para a década de 40, de 30, assim, né?
Exato.
E essa música, ele traz, né, além do tema da letra, a forma da poesia, que é muito legal, muito diferente, né, que eu acho que nessa época né, outro cara que conseguiu fazer umas letras de choro diferente foi o Vinícius, né? Morena, tem pena. Assim, sem sair da onda do que é o choro, porém, sem ficar também naquela coisa de década de 30, 20, né? Que é muito legal. E melodicamente também ele vai para uns caminhos, né? Não respeita muito aquela forma, né? AB, né, que o choro tem umas formas tradicionais, assim. Sim. Então ele, né, a quantidade de compassos em cada forma. Ele, né, aquilo que eu falei no início, que ele faz um choro numa pegada de MPB, assim, né, uma melodia mais solta, mais livre.
Dá uma quebrada na estrutura, né, do choro, né, legal.
E genialmente não deixa de ser choro, assim, né, muito pelo contrário, né, assim, você escuta a primeira nota, é um choro-canção, né, cara, assim.
É.
Ela não, né, a estética, assim, é muito louco, porque ao mesmo tempo que ele rompe com isso, mas tá tudo ali, né? Não dá nem para explicar muito bem, assim.
Sim, e quando você fala, Léo, de uma melodia mais solta, mais livre, isso se conecta muito com a letra e o que ele tá querendo passar, né? Da liberdade de demonstrar afeto, da liberdade. Ele fala pro pai não se aborrecer com ele, né? Quando ele vir beijar outro homem qualquer. Aí Sim. Ele fala que quando beija o amigo, tal, está certo de ser como ele é. Então, eu trago para o pessoal assim também, por muitos anos eu tinha uma certa dificuldade de beijar o meu pai, de falar que o amava. E isso com o tempo, a partir do momento que eu comecei também a trabalhar o tema das masculinidades, tudo, eu comecei a fazer esse exercício de abraçar meu pai e falar que... pai, te amo, beijar, falar que sinto saudade, ainda mais que eu que moro em São Paulo e eles estão no Rio, né? Então, quando eu vejo, e eu percebi que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, ele começou a retribuir, ele começou a falar que me ama, ele se emociona agora muitas vezes quando eu estou me despedindo dele, ele chora, fala que fica com saudade, agradece por eu ter ido lá visitar. Então, eu acho que é uma É uma liberação mútua, assim, a partir do momento que eu solto, sabe, da minha masculinidade frágil, de eu poder demonstrar afeto e tudo, e é meu pai, poxa, hoje em dia eu faço isso com qualquer amigo, assim, eu cumprimento quase todos os meus amigos com um abraço e beijo, eu acho, e eu adoro isso, porque eu acho que a demonstração de carinho, demonstração de afeto é muito lindo, e sempre acredito que isso acaba gerando referências positivas, assim, né, porque eu, como o Léo falou no início, eu tive meu padrinho, tios, que sempre me beijaram, né, e eu pude exercitar isso depois, agora, retribuir com amigos, tudo, então eu acho que o Fábio Mariano, que é um amigo querido aqui que nós conhecemos, ele falou uma vez da questão do afeto como verbo, e além de demonstração de carinho, de amor, o afeto, como eu afeto a sociedade que me volta, sabe? Uhum. Como eu afeto positivamente quem está ao meu redor. É. Então, o afeto é muito poderoso, o afeto e o amor são revolucionários, assim, né? E eu acho que conecta muito com o Gil, que sempre teve uma postura política, social, atuante, ele está ali, sabe, causando uma grande evolução na forma dele se demonstrar ali, né, o carinho, o afeto através da questão do beijo, né? E ele traz isso de uma forma muito simbólica, muito bonita, né?
Sim, totalmente.
Essa quebra, né, desse gelo que existe tanto no mundo masculino, hoje acho que um pouco menos, né, mas a gente ainda briga muito com muito preconceito, né, com essa masculinidade frágil mesmo, né, que caramba, poxa, porque você pode dar um abraço e um beijo numa amiga e não pode dar num amigo, né, assim. Então, nossa, desde sempre, né, a obra do Gil, um serviço, né, a favor dessa quebra mesmo de barreiras. Isso é tão profundo, né, como você mesmo falou, né, quando você se liberou disso, a aura de amor que se cria em torno, né, quanta coisa legal que você passa a ter, porque você abaixou a guarda ali, né? Então, é muito bonito ver isso. A gente precisa ainda hoje muito disso, cada vez mais. Ainda tem uma parcela muito grande, né, de pessoas que não entenderam ainda esse lugar. E é um lugar, é o lugar natural, né?
Mas pensar que foi uma construção cultural, né? Então, quantas décadas para chegar ali, né, nessa barreira, né, criar, e para desconstruir é um trabalho também, né, mas isso, pegando o gancho no que o Rafa estava falando, que eu também, para mim, era meio assim também, né, eu sentia vergonha, inclusive, de beijar meu próprio pai, eu fazia porque era meu pai, mas os meus amigos também, sabe, assim, e quando, sei lá, tava na casa de um amigo, um tio aparecia, eu tava indo embora, beijava o cara, todo mundo ficava rindo, sabe? Caçoando do sujeito, assim. E isso acontecia com todo mundo, né? Todo mundo tinha seus tiozinhos beijoqueiro, né? Mas é interessante, assim, né? O quão difícil é, né, romper com isso.
Sim. Eu acho curioso essa questão da geracional, né? Ele traz os pais para poder falar de um assunto que ele está querendo romper, enfim, com que ele rompe, né, com os amigos dele, com a geração dele ali, e que ainda a gente está falando de uma música de 1975 e que ainda é, de certa forma, tabu, né, que em muitos âmbitos ainda não é possível, é estereotipado, é julgado por uma simples demonstração de carinho, né. Então, é uma questão geracional mesmo, né, que vai mudando. Sim. Foram décadas, sim, de construção de estereótipos de gênero, né, e demora muito tempo a ser quebrado, né, e há pouco tempo, né, que isso vem começando a ser trabalhado. Eu falo muito na visão de homem, né, em relação à questão das masculinidades, porque eu vejo que esse movimento das masculinidades é muito recente, né. E esse movimento só começou, é sempre importante frisar, que ele só começou por uma questão que as mulheres falaram sobre feminilidade nos movimentos feministas durante séculos. E passou da hora, né, de nós homens entendermos também que temos que quebrar também os estereótipos de gênero, porque o machismo faz mal para todo mundo, né? Todo mundo sofre com o machismo. Então, obviamente, em graus completamente diferentes, né? A gente está falando de violência, de estatísticas de violência contra a mulher, contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, contra os outros homens e contra o próprio homem, né? Então, ninguém está ganhando com essa estrutura machista. E fazendo uma análise assim, simplista, né? de um simples ato, né? De beijo, como já aconteceu, de violências em... de um pai beijar um filho e serem agredidos por acharem que é um casal homossexual, entendeu? Enfim, mesmo se fosse, pelo amor de Deus, qual a questão, sabe? Qual o problema? Muita gente também, às vezes, fala, eu vi comentários sobre a música também, mais uma vez falando, é a questão de um amor, de uma homossexualidade, e mesmo se fosse, e qual o problema disso, sabe? O que que tem, não tem nada de errado disso. Então, trazer análise que ainda estamos engatinhando muito nisso para poder desconstruir esses estereótipos de gênero, né? E eu vejo o que é curioso quando conectando a fala da questão de tratar dos assuntos das masculinidades a partir dos questionamentos das feminidades do movimento feminista, é que ele se dirige à mãe para falar, né? Ele parece que traz um lugar de consciência a partir da mulher, né? Então, mais uma vez falando, ele pede para a mãe falar para o pai, né? Diga a ele. Então, traz sempre essa percepção de que a mulher poderia acolher isso de forma mais... enfim, mais afetuosa, mais amorosa do que o pai, né? Do que ele, no caso.
Porque, inclusive, até tratar disso com o pai já era um problema, né? Assim, era tipo um tabu mesmo, né? Assim, um assunto que não se comenta, né? E você falando aí me lembrou de uma coisa gozada que rola até hoje, assim, entre os meus amigos de bairro, assim, né? Dos amigos da adolescência, da infância. A forma de afeto que a gente tinha era uma falsa agressividade, assim, sabe? Uma agressividade de brincadeira. Ah, vagabundo, fé lá da puta, sabe? As coisas assim. Dá-lhe um tapa na cabeça, um chute na bunda. E, né, isso você fala, pô, o cara gosta de mim.
Que horror. É bem assim, né? Cara. Isso é bem do universo masculino, de adolescente.
Assim. É uma coisa, assim, super comum. Sim, até hoje rola, né? Fiz uma live com meus brothers esses dias aí, pô, uma live assim, né, uma videoconferência com dois amigos lá de BH, e foi essa mesma onda, assim, sabe? Ah, vagabundo, não sei o quê. Sabe, não tem, pô, saudade de você, não, pô, filha da puta, você não presta e tal.
Que horror.
É sempre na base da porrada.
Total.
É o que eu sempre brinco, né, que você chega num encontro num bar com amigos... É aquele cumprimento com um tapinha nas costas, e aí, cara, tudo bem? Não sei o quê. Aí começa a tomar uma ou outra, o álcool começa a subir, aí começa a falar que ama, que abraça, beija. O que que precisa do álcool para demonstrar o verdadeiro sentimento que sente, né, pelo amigo, né? Enfim, poder se liberar, né, dessa trava, né, dessa performance de gênero, desse estereótipo, dessa... É uma performance mesmo, tá? Tá o tempo inteiro atuando num papel que é dado como homem, né?
Sim.
E voltando um pouco à música, a Fia até pontuou, eu acho muito curioso e lindo, né, como ele encerra a música, como ele fala que o pai é alguém com uma força para proteger, o carinho para confortar e os olhos bem abertos para compreender. Isso é muito bonito, como uma gradação, né, da questão da força para a compreensão. Então, a gente está falando de Gil, né, mais uma vez, né, nada é aleatório, né, é muito bem pensado e muito feito com uma beleza singular, né. Então, ele vai graduando, né, a questão da força até a compreensão. E isso traz uma questão, né, o pai poderia reagir de uma forma agressiva, a partir do momento que visse, né, determinada cena, e depois ele pede simplesmente uma compreensão, né? Então é Gil sendo Gil, né? Fazendo o revolução com amor e afeto, né? Nas letras de músicas e no comportamento dele, né? Que
O ser humano que ele é, né? Tudo com muita sutileza, né?
É, ele faz tudo muito, de forma muito, muito bonita, né? Muito plena, assim. E essa música foi até... Essa música passou até naquele filme Aquarius, de 2016. E é numa cena que é muito emocionante, a cena, assim, que tem uma questão geracional da família ali reunida. É uma cena muito bonita. O filme lá do Kleber Mendonça Filho, né? Que é maravilhoso, né? Sônia Braga atuando lindamente.
Sim, muito legal.
Uhum. Então, e isso é o filme de 2016, né? A música, mais uma vez, é de 75, né?
E eu tava aqui...
Pode falar, filha.
Eu tava aqui pensando também, né? Essa coisa que tá tão arraigada, né? Dessa masculinidade, esse machismo. Será porque que essa música... O Gil é um cara muito gravado, né? Então, quase tudo que ele compõe... Na hora que você vê, tem várias versões com outros artistas, né? Mas essa, eu acho que a única pessoa que teve peito de gravar essa música foi o Ney, né? Ney Mato Grosso. Não precisa falar muito, não,
Por
né?
Por que será, né?
O Ney, outro artista maravilhoso que está rompendo paradigmas e rompendo estereótipos há décadas, né?
E em tudo que ele faz, né?
Sim.
Sim, ele é...
Qualquer coisa que ele faça, se você olhar com a lupa, tem uma mensagem ali, né, cara?
Sim, a simples presença dele, né?
A simples presença dele, a figura dele é muito interessante.
Maravilhoso. Ai, gente, nossa, como a música brasileira é rica, né?
Nossa, gente, muito bom, né? A gente tá aqui encerrando o nosso episódio. Sempre com uma discussão muito rica, né? Mais uma vez exaltando aqui a beleza da obra artística do Gil. E bom, é isso. Se vocês tiverem algumas considerações aí a fazerem finais, Léo, Fê, vamos para a gente poder encerrar aqui nosso episódio.
Queria dizer que foi ótimo. Eu já conheci a música, me lembro, né? Mas fazia. Não foi uma música que eu escutei muito assim. Então, hoje, quando eu escutei, a primeira frase já é muito impactante, né? Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como beijo meu pai, né? Aí ela já te pega daquele jeito, assim, né? Então foi muito legal, assim, muito gostoso de ouvir, sabe? De prestar atenção, ouvir mais de uma vez, assim. E relembrar, acho que foi uma música que eu escutei algumas vezes, mas ela passou batido, sabe? Talvez até pela... Né, esse disco eu escutei ele bastante, sei lá, 20 anos atrás, né? Então eu ainda estava sob a pressão dessa coisa cultural, desse machismo arraigado, né? Então, assim, acho que talvez tenha sido uma coisa automática, né? E ao ouvir essa frase, que ele já começa objetivamente, né? Então talvez ao ouvir essa frase, sabe, já pula de música. Pô, essa música nada a ver. Mas foi muito legal, assim, foi muito... Bonito, assim, eu me identifiquei muito, porque hoje eu beijo meus amigos, eu beijo meus tios, meus primos, meus sobrinhos, assim, com o maior prazer, assim, do mundo. Então foi confortante, assim, sabe? Foi barato.
Eu também, eu conhecia a música, minha mãe gostava dela, e tinha muito tempo que eu não ouvia também, quando a gente resolveu falar sobre ela, e eu falei, caramba, eu sabia... pedaços inteiros dela, inclusive, mas da mesma forma não era algo que me ressaltava ali na obra do Gil, mas enfim, sempre observando essa mesma coisa que o Léo falou, né, a respeito dos homens que me rodeavam, né, o comportamento deles há 20 anos atrás e depois da maturidade, né, agora mais maduros, alguns continuam iguais, infelizmente, mas muitos outros é bem bacana esse efeito, abertura, é muito lindo de se ver. Enfim, é isso.
Ah, que legal, né? Enfim, é o Gil sendo Gil, né, nos implicando a fazer reflexões profundas em cada obra dele. E eu agradeço muito estar em contato com um artista desse nível, assim, e Nossa, que possamos receber e demonstrar afetos entre nós, sejam nós quem forem, né? Então, sejam homens, mulheres, enfim. E é isso. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @degeneralizando. E a arte do nosso podcast foi feita pela Jess Vieira, @jessvieira_ah. Obrigado aí para vocês que ouviram o nosso podcast. É sempre um prazer poder fazer isso. Tá bom? Um beijo, Léo. Beijo, Fê. E vamos que vamos.
Beijo, meninos.
Tchau. Valeu.
Eu vou degeneralizando, degeneralizando, sem generalizar. Degeneralizando, degeneralizando. Eu vou degeneralizando, degeneralizando. Vou sem general, degeneralizando, degeneralizando.